Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições... Posso pedir a vossa atenção, só um segundo, desculpem. Estamos em condições de dar início aos trabalhos. Hoje a sessão era para começar às 2h45 e, portanto, já estamos dentro do período de trabalho. Eu queria começar por saber se alguém quer alterar ou fazer uma proposta à ordem do dia. Não vejo nenhum braço no ar e, portanto, podemos ir de imediato para a própria ordem do dia. O ponto 2 tem a ver com a proposta de lei número 73/15 do Governo, em que o relator é a senhora deputada Carla Castro, ainda não está aqui connosco. Portanto, eu sugiro que a gente passe para o ponto a seguir, para o ponto 3, porque o deputado Gabriel Mitar Ribeiro já está cá connosco na comissão. Muito obrigado. Eu passava-lhe a palavra de imediato para discutir o parecer, para apresentar o parecer respeitante ao relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022. Senhor deputado, tem a palavra.
Boa tarde. Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Partido Chega elaborou o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2022 e o relatório foi distribuído a todos os grupos parlamentares. Eu serei muito sintético na apresentação. O relatório tem dois capítulos do título 6 que interessam a esta Comissão de Educação e Ciência. No primeiro caso, que é o capítulo 5 do título 6, dedicado à competitividade, mercado interno, indústria, investigação e espaço. Esta é a parte mais longa do relatório. Tem uma série de atividades devidamente explicadas do que foi feito e daquilo que se pretendia. Portanto, é muito claro. Depois, passando, portanto, tem as atividades desenvolvidas e passando à segunda parte, dedicada ao capítulo 12, dedicada à educação, cultura, audiovisual, juventude e desporto, está subdividida em duas partes. Uma parte tem a ver com as propostas para o ensino básico e secundário e outra parte para o ensino superior, em que refere a alguns avanços das universidades portuguesas, nomeadamente no caso do programa Erasmus+. O relatório, como todos os que puderam ler sabem, é longo, descritivo, mas é muito claro e vem na sequência dos relatórios anteriores e refere também o impacto de algumas destas iniciativas. Se algum deputado quiser colocar alguma questão, estarei disponível. Só para concluir, o deputado autor do parecer reserva nesta sede a sua opinião sobre o relatório em apreço, que de resto é de elaboração facultativa, conforme disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se algum deputado deseja pedir algum esclarecimento. Não vejo nenhum braço no ar, portanto, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E muito obrigado, Sr. Deputado, pelo o trabalho feito, apresentando-nos este nosso parecer em tão curto período de tempo. Eu voltava então agora ao ponto 2, que é a discussão e votação do parecer da proposta de lei número 73/15. Do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026 e na qual foi relator a senhora deputada Carla Castro, a quem passo de imediato a palavra. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e vou passar então à apresentação do parecer da proposta de lei número 73, que aprova a lei das grandes opções para 2023-2026. Portanto, o Governo apresentou à Assembleia esta proposta, baixou a dia 18 de abril à Comissão de Orçamento e Finanças, a Comissão competente, às restantes comissões parlamentares permanentes para a elaboração do parecer, que é o que aqui estamos a fazer, e, portanto, nesta nossa Comissão de Educação e Ciência compete-nos analisar e elaborar o parecer das nossas áreas de competência. A discussão da generalidade está marcada, está agendada para dia 10 de maio e neste parecer são destacadas as seguintes áreas. Ponto 4.5 para o Pacto Social para a Educação, 7.4 Educação e 8.2 Conhecimento, Competências e Qualificações. Em relação ao enquadramento jurídico nacional e internacional, mais o enquadramento parlamentar, eu sugiro, portanto, remetemos para a respectiva nota técnica e gostaria de salientar, em relação a estes temas, Pacto Social, Educação e Conhecimento, alguns aspectos. No Pacto Social para a Educação, portanto, é referido pela parte do Governo a componente das aprendizagens, da melhoria na taxa de abandono escolar, os efeitos da pandemia no sistema educativo e medidas que o Governo está a pretender assegurar do ponto de vista do Pacto Social para a Educação. Relacionando também com o ponto 7.4, em que as desigualdades socioeconómicas continuam a ser o principal preditor do insucesso escolar e onde há também um conjunto de medidas que apresenta, onde se insere um tema muito trabalhado na nossa comissão do plano de recuperação das aprendizagens. Em relação a este ponto concreto, gostaria de realçar que indicam que será robustecido pela capacitação das escolas e novos programas de apoio às aprendizagens e ao desenvolvimento de competências socioemocionais. E gostaria de salientar também, do ponto de vista do conhecimento, competências e qualificações, que há alguns pontos bem salientados nas grandes opções, do ponto de vista do reforço do investimento público em investigação e desenvolvimento, também medidas concretas na área da ciência, o programa Escola Digital e um aprofundamento do ponto de vista dos objetivos, até das metas europeias. Gostaria de salientar, ao nível dos pareceres, algumas indicações do parecer do Conselho Económico e Social. O SES louva a evolução positiva de vários indicadores na educação, realça também que existem déficits de qualificação em parte da população e, como também, atrevo-me a dizer, seria expectável por tudo o que também temos debatido, que reafirma a necessidade de rejuvenescer o corpo docente e criar condições de estabilidade e valorização profissional. Há um ponto interessante, especialmente interessante, que gostava de salientar, que é que comprova-se que as medidas sugeridas são semelhantes às do documento anterior. Em relação ao total da despesa de investigação e desenvolvimento, realça uma evolução muito positiva, mas sugere também uma maior ambição no investimento de investigação e desenvolvimento empresarial e na inserção dos doutorados nas empresas e na relação à atividade internacional, portanto, tecido empresarial e atividade internacional. E também um último realce para que as grandes opções referem a dinâmica positiva do índice de perfil de inovador, contudo, o SES relembra que o desempenho da inovação dos Estados-membros mostra que Portugal deixou a categoria de inovadores fortes para inovadores moderados. Mas é importante em todos os documentos o reforço do compromisso com o aumento da despesa em investigação e desenvolvimento. Pronto, isto de uma forma bastante acelerada, mas para passar assim, algumas notas que eu acho que são específicas, que são mais relevantes para a nossa área de trabalho. Em relação à opinião, exime nesta sede manifestar a opinião que é de elaboração facultativa, remetendo a posição da Iniciativa Liberal para plenário e, portanto, concluindo, a apresentação da iniciativa foi realizada de acordo com os requisitos formais de admissibilidade previsto na Constituição e regimento e, portanto, está em condições de seguir os termos do processo legislativo, devendo para tal o parecer ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças com a competência de elaborar o relatório final. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão ou pedido de esclarecimento. Não havendo, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E também gostava de agradecer à Sra. Deputada Carla Castro o trabalho para preparar este parecer, que acho que vai ser discutido amanhã ou muito em breve, penso eu. Não é? Temos agora a seguir, eu não sei se o Sr. Ministro já chegou ou não. Ainda não chegou? Ainda não informaram? Bem, então se calhar podemos continuar com, se estiverem de acordo, continuar com o resto da agenda da ordem do dia. Já chegou? Ah, então. Pois, eu acho que a gente, pelo menos, a aprovação da ata da reunião da mesa e coordenadores da Comissão de 2 de maio, se calhar podemos, se estiverem de acordo, se houver, não houver nenhuma objeção, eu punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade e parece que o Sr. Ministro já chegou e, portanto, como é meu hábito, vou recebê-lo ali à porta.